Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, já ao vivo no Facebook e no Instagram, já ao vivo também, junto com todo mundo aqui na Rádio Metropolitana, manhã do dia 17 de janeiro de 2019. Claro, né, que a gente traz um bom dia especial para todo mundo que acompanha o nosso Radar em Debate, com participação especial hoje aqui na sua Rádio Metropolitana, com os colaboradores da rádio, o engenheiro empresário Leonel Zeferino. Hoje tem uma mesa de advogados aqui, Dr. Marcelo Inocêncio, Dr. Carlos Alberto Zamboto, Dr. Caio Vano e o secretário de Desenvolvimento Econômico Social de Suzano, André Loduca, que chegou de férias, essa moreno do Chuck, que tem o do Chuck, ele é do Chuck, né?
Do Chuck.
Dá um medo, três dias de férias, três meses de férias. E a gente está contando uma piada aqui agora, que a gente, fiz uma lista, né, de secretários todos do estado de São Paulo, que nós vamos, porque eu falo que eu não entrevisto, eu infernizo o secretário, né? E eles vão ter tudo que trabalhar, porque diz que o Dória tem um chicote na mão, né?
Chicote estrala.
Menino, diz que o pico bomba lá. O secretário chegou cedo, porque 7h30 já estava no ar. O povo lá chega cedo, pelo menos isso, né? É. E eu estava comentando sobre isso, que a gente faz um questionário para o cara, que se o cara não souber o que está acontecendo, para ele enrolar fica difícil. Então hoje o secretário que eu entrevistei foi o secretário de Transportes. Já falamos de Mogi Bertioga, Mogi Dutra. Falamos sobre o corredor metropolitano, que virou uma lenda aqui na nossa região, né? A alça do Rodoanel de Suzano. E também aqui o pedido da Gestab, do pessoal do Taboão, pedindo para ter uma saída direta, né? Então tudo isso já está na nossa lista. Depois você pode ouvir o podcast no marilei.com.br, que é o meu site, tá bom? Agora tem...
Radar em Debate, com Marilei Schiavo.
E a pedidos, o Dr. Carlos Alberto Zamboto está aqui de volta. O pessoal questionando por que, que ele ia vir só na quinta-feira passada. E como, infelizmente, o Afonso Paula não pode estar aqui, eu tinha que arranjar alguém para brigar com o Leonel Zeferino. Então eu trouxe o Dr. Carlos Alberto Zamboto para a gente trazer um embate aqui de novo. O Dr. Caio Vano chegou, Dr. Marcelo Inocêncio também e o André Loduca, até que enfim voltou de viagem, né? Porque ficou anos viajando. Leonel Zeferino, bom dia.
Muito bom dia.
Vou me proteger, vou ter tempo.
Tá animado? Marilei. Doutor Zamboto chegou.
Bom dia, Zamboto.
Bom dia, Caio.
Bom dia, Maria. Doutor Zamboto já chegou. Durinho aqui, ó.
Bom dia, aqui. Sim, sim. O Paula tinha que deixar um representante mais do que a altura, né?
Nossa senhora. Achamos.
Mas você não tem o mesmo problema dele.
Não, mental não.
Porque ele saiu do... Não, ele saiu do PT e o PT não saiu dele, né? Não é o seu caso.
Ah, eu
acho
que é bom
mental.
Não é isso, não.
Mas tem a ver. O Zamboto não saiu do PT.
Ah, é? Não saiu do PT. De qualquer maneira, não é o meu problema do povo.
Não sou viúvo, por exemplo, do PT, né?
Que coisa. Não é viúvo de marido vivo. Viúvo de marido vivo.
Isso é terrível.
Leonel, estamos aqui com o Dr. Zamboto hoje. A sua barba vai chegar igual a dele, eu tenho fé em Deus.
Não vai. Inclusive, eu me inspirei nela na quinta-feira passada.
Você já se animou,
falei,
né?
Com a Ana
que vai ficar até...
Tá chiando lá, mas vou deixar.
Mas até dezembro você vai estar igual a ele.
Barbão, tô os dois de papai em deixar um rabinho também.
Ai, rabinho. Fica bem bimbal, gostei. Ai, adoro o rabinho. Fala em rabinho. Fala em rabinho. Olha o André. Criança, André já se animou. Fala em rabinho, André.
Tipo de rabo.
Já se arrepiou. Falou em rabinho e já se arrepiou.
Que isso, André?
Novas experiências.
Todo morenão do Chuck? Tudo bem, querido?
Mas você foi vai ficar 3 dias na praia, velho.
Dois dias e meio.
Fiquei meio dia,
fiquei andando. O bacalhau não, tá meio... ótimo.
Ficou morenão desse jeito.
Morenão
desse
jeito. Faz bem a melanina.
Bronzeamento artificial, né?
Minha pele é boa pra pegar a cor.
Delícia.
A gente não usa protetor para quer dizer porque está lá há bastante tempo, entendeu? 40
dias.
Você está bem, querido?
Tô bem.
Tá né? Começar o ano, né?
É, chega, né?
Trabalhar, né, filho? Trabalhar.
Ah, é verdade.
Vamos trabalhar.
Que nada, eu não parei. Não parei. Oi?
Continua secretário?
Por enquanto,
Por enquanto, né? É. Porque lá em Suzano é por enquanto.
É. Até que trocou pouco lá, né?
Trocou por enquanto. Né?
É, por enquanto.
Vai trocar mais, eu tenho fé em Deus.
Vamos ver como é que o Rodrigo acorda. Vai que ele acorda.
Vai que ele acorda meio rabo virado.
Assim, só quero gente Suzano, competente aqui. Aí saiu.
Aí pronto.
Vai ver que acorda Dória, né?
Ih, se ele acorda com o espírito João Dória, Ave Maria. você vai ter que acordar mais cedo,
bom
com
dia.
Certeza.
Obrigado à mesa aí, bom retorno para nós.
Vamos lá, agora o Dr. Marcelo Inocêncio junto com a gente.
É isso aí.
Bom dia,
bom
querido.
Bom dia, Marileia, aos amigos do programa.
Tem pão
aos
de queijo
ouvintes.
Chegando.
Chegou aqui o nosso pão de queijo.
Manda para cá que o Dr. Zamboto tá animado hoje.
O Zamboto já estava impaciente.
Menina, ela queimou o pão de queijo, tá louca.
Mas ela faz aqui, mano. Tá boa.
Não, a gente compra, é um pão de queijo bom, né?
Bom.
Olha eu comendo.
É isso aí. Vamos lá, né, Marilê? É. Eu vou falar aqui porque você está comendo pão de queijo.
Fala.
Não, fala não. Toma aí para o que deve é.
Assume o programa, Marcelo.
Fala aí para o que deve é. Bom dia, Brasil. Bom dia, Mogi.
Bom dia, Brasil.
Bom dia, Brasil. Toma aí na luta.
Bom dia, Brasil. Na Globo. Aqui é Bom Dia Metropolitana.
Puxa. Terminou o pãozinho?
Tem um chicote? Eu tenho um chicote, quer?
É, coisa lá, hein?
E não sou nem o João Dória.
Dorme, né?
O Dória é um demônio.
Isso é meio radical.
Diz que todo mundo tá no governo dele, tá.
Os secretários chegam sempre ontem, né? O cara tá hoje, mas ele chegou ontem. Ele tá sempre antecipando a chegada.
O cara rosa.
Lá não adianta deixar o paletó, não.
Não.
Tomara, né? Que bom.
Ó, o doutor Caio voltou.
Olá, bom dia, Marilei.
Querido, tudo bem?
Tudo jóia. Depois de só um dia de férias.
Mentira,
que eu tive.
Você contei só uma prega, tô ligado. O senhor salgou bastante o bacalhau, tô ligado.
Salguei bastante, tirei uns diazinhos de férias, passei com a família, né?
Precisa aproveitar as férias forenses, né?
Bom dia aos ouvintes, bom dia aos amigos
da
mesa. Dia 20. Dia 21, os prazos retornam. Muito embora, a partir do dia, acho que do dia 7, o fórum já estava aberto, mas os prazos mesmo retornam no dia 20.
Legal. Né? Dia 21
volta
o trabalho. 21
volta o trabalho com a Fresenha. Sempre, né, nesse período, as coisas urgentes, tudo, estavam correndo, réu preso, essas coisas.
Coisa
justiça
urgente,
não
né?
para, mas para os advogados essas férias
é o melhor período.
Porque a gente consegue ter um descanso sem se preocupar com os prazos.
Verdade. Né? Doutor Carlos Alberto Zamboto, voltou. Doutor, o pessoal ficou pedindo para mim para trazer você. Você tá bem,
causei?
Querido? Causou, né? Infernizou a vida do povo. O povo adorou você. Quem
obrigado,
te conhece e quem não te conhece, quem
obrigado,
é o pior,
que
doutor.
Que bom.
Você tá bem?
Bem, bom dia a todos, Marileia.
Você não salgou o bacalhau? Você tá brancão?
Pô, mas que jeito...
Ele não salgou, não tá vendo?
20 anos, Marilei, 20 anos de praia, olha a cor.
Tá bem,
cara,
tá bem. Você
tá bem branco, hein?
Não tá, não.
Nossa, o cabelo juntou com a
Leo,
cara.
Olha, Leonel.
Né? Com a
me
barba.
Me defende, Leonel.
Não, que defende nada, né?
Marilei, esse ano nós fomos pra praia, na semana passada, 2 dias apenas, tava um calor infernal.
Você não tomou
infernal. Sol? Mas tava demais, né? Se eu tomar sol, imagina como é que fica.
Fica que deu pimentão, né? Aquele brancão, né?
Nós ficamos no mato mesmo, no sítio em Biritiba Mirim.
Ai, que delícia.
Né? Vendo passarinho, foi a melhor coisa que fizemos. Para descansar e carregar
a
bateria.
Legal.
Eu digo para minha mulher que eu queria voltar só em junho, mas ela não deixa.
Não deixa?
Não deixa. Minha patroa lá...
Ela tem um chicote, né?
Ano, doutor.
Queria, só
restinho do ano. O restinho do ano é ótimo, né? Besta.
Qual o problema?
A mulher dele tem um chicote, viu?
Qual o problema?
Porque a mulher dele é que manda lá na família, você sabe, né? A mulher dele tem um chicote também.
Ah, é? Lá também?
Ela é brava? Não, ela tem vários.
Um em cada cômodo, você quer dizer?
Olha lá, você tá ouvindo, né?
Marilei, como todos os homens do Brasil, quem manda em casa é o homem.
É.
Você sabe,
sim,
né?
Manda. Manda nada.
E aí, pessoal, ninguém?
É. Que manda
não,
nada.
Não.
Eu tô numa fase.
Você é o único que eu conheço.
Se eu concordava, piorar a minha situação.
Disfarça, senão você apanha.
Aqui as esposas escutam o programa.
Eu sei.
Eu sei. Por
isso que eu
sei. Se falar que sim, vou me ferrar. Se falar que não, vou me ferrar também.
Não só escutam, como participam, né, Marilene? Ativamente.
Daqui a pouco a Michelle aparece aqui.
Já.
Deixa eu só falar bom dia pra todo mundo que tá aqui com a gente nas redes sociais. Mandar bom dia pra todo mundo. Você queimou o pão de queijo, doida?
Não.
Você queimou o pão de queijo. Tem um pão de queijo aqui que tá... Ó, a bunda dele tá queimada, ó.
Mas é bom. Bunda queimada é bom.
Nem tá tanto. Vem aqui que eu vou queimar você. Vem. Ela perdeu a hora do pão de queijo no celular pendurada, safada. Gente, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá participando junto com a gente. Vai falando aqui sobre os assuntos, tá? A gente tem um assunto que é a posse de armas, né, que é um assunto da semana, virou uma grande polêmica, aí começaram a falar do porte, né, para poder andar com a arma, mas aí o pessoal dos sindicatos rurais já estão se movimentando, né, para ajudar os agricultores. A gente tem também os comerciantes, já querendo comprar armas. Os estandes de tiro, os clubes de tiro já estão todos movimentados, porque as pessoas que tinham arma e agora vão poder, que não tinham a posse da arma, vão poder tirar a posse, né? Então a gente vai falar sobre esse primeiro destaque, tá bom? Combinado? Eu quero mandar um beijo especial para todo mundo que está com a gente aqui no Facebook e no Instagram. Vai mandando bom dia, vai conversando com a gente, tá? Já temos o pessoal aqui, o Marco Silva, bom dia, querido. Luciene Costa, Ercília Terribas, o Cotrim, um beijo, querido. Fabiana Jungers, um beijo. Cássio Alves dos Anjos, bom dia, Marilei, toda a equipe metropolitana e convidados. Conheço o Zamboto há tempos da CSPC. Profissional jovem, inteligentíssima, em tempos da CSPC, fazia os amigos da categoria papeleira sentir e se alinhar com ele em prol da categoria. Com garra e determinação, enfrentando a categoria patronal com ética, respeito e profissionalismo. Esse homem é de minha admiração e respeito. O que, que é a CSPC?
Companhia Suzano. Antiga Suzano, Suzano Papel e Celulose. Ah. Né? Antigamente era Companhia Suzano Papel e Celulose.
Era.
Hoje é Suzano S.A., porque hoje ela, a partir do dia 14, agora fundiu com a Fibria. Hoje chama-se Suzano S.A.
Mas você ainda está com os papeleiros, não está?
Sou advogado do Sindicato dos Papeleiros, desde 1995.
Ah, faz tempo, né? Meu pai foi o primeiro chefe de departamento pessoal da Companhia Suzano.
Eu trabalhei na Suzano 16 anos, eu era mecânico lá. Fiz Senai, entrei na Suzano.
Então você... Ah, é dessa época.
Esse
que o Cássio
trabalhou
conhece.
Comigo, sim.
Ah,
era mecânico juntamente
comigo. Ah, é, você conhece. Cássio Alves dos Anjos, ele lembra de você, Cássio. Você está rodado, hein?
Abraço ao Cássio.
Beijo. Helena Lopes, bom dia, Marilei, bom dia a todos da mesa, pão de queijo engorda. Eu sei, Helena. Esse é o problema, Helena, que eu já comi um.
Já lembro.
Uma delícia, faço sempre. Jorge Garrido, bom dia. Rosália dos Santos, bom dia a todos da mesa, também um excelente dia para você. Toninho Cardoso, para todo mundo que está aqui com a gente. Leonel, vamos falar da posse e porte de arma. Eu sei que você é um defensor disso, né? Da posse e do porte. E é um assunto que virou uma grande polêmica, porque algumas pessoas achavam que a gente ia poder comprar no supermercado, né? Você vai ali no mercado e compra uma arma e sai atirando por aí, né? Porque o pessoal também dá umas viajadas. Muitas pessoas viajam, né? Algumas são contra, outras são a favor. Como é que você viu, pelo menos, o que o Bolsonaro tinha prometido na campanha, ele cumpriu, em parte, né, em relação à posse. Como é que você analisou essa nova medida?
Então, é importante a gente retomar a sequência de fatos, o histórico recente dessa questão, né? É, a minha indignação com a postura governamental, ela remonta a 2005, quando nós tivemos o referendo e a população votou pelo não desarmamento, né? E, não obstante haja esse voto no referendo lá, os governos posteriores... É, disseram sim ao desarmamento e criaram aí um estatuto, na minha opinião, que efetivamente desarmava a população. Eu acredito que o armamento do cidadão treinado ajuda muito na segurança, né? A gente tem aí muitos dados históricos, falamos várias vezes sobre isso, né? E eu costumo oferecer como exemplo extremo a condição da Suíça, né? A Suíça é um paísinho desse tamanho que está... É, na rota preferencial da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e conseguiu ficar neutra, por um único motivo. Né? Hitler chegou para o general dele e disse o seguinte, nós não podemos invadir a Suíça, porque vai dizimar o nosso exército. Nós vamos perder um terço, dois terços do exército alemão, porque o cidadão suíço é fortemente armado e ele vai defender o país dele. Né? Então, e nem por isso a Suíça... se constituiu e passou a trazer na sua história uma carga de altos índices de homicídio ou coisa parecida. Muito pelo contrário, baixíssimo, altíssimo armamento da população suíça até hoje e baixíssimo índice de crimes relacionados à arma de fogo. É, nós temos, por exemplo, também, quando a gente compara com os Estados Unidos, muita gente diz que os Estados Unidos não são parando para ser comparado com o Brasil. Mas em termos de idade, de tamanho, eu acredito que sim. São culturas diferentes que colonizaram e até modalidades diferentes de colonização. No entanto, em termos de porte e idade, a gente tem similaridades. Nos Estados Unidos, nós temos hoje aproximadamente 90 armas por cada 100 habitantes. E nós temos 8 mortes relacionadas a disparos por cada 100 mil habitantes.
No Brasil, nós temos 8 armas por cada 100 habitantes. E nós temos 20 mortes relacionadas a disparo de arma de fogo para cada 100 mil habitantes. Portanto, com 8%, nós temos 20% de mortes. E lá nos Estados Unidos, 90%, nós temos 8%. Então, questão da violência e das mortes por disparo de arma de fogo, fica comprovadamente, essa estatística vale para a Suécia, para a Finlândia, para a França, uma série de países, França muito menos, né? Que comprovam que o número de mortes relacionadas a disparo de arma de fogo não está, não é proporcional ao armamento da população. Por esse motivo e porque o povo brasileiro escolheu não se desarmar, eu discordo daquilo que vinha sendo feito até agora como posição governamental, impedindo o cidadão de, dentro da sua liberdade individual, escolher se armar. Então, é justo que, por exemplo, talvez o Zamboto seja contrário ao armamento. Então, ele que escolha não se armar, mas que não escolha por mim não me armar. E eu vou me armar se eu for, primeiro, psicologicamente equilibrado. Segundo, treinado, né? Aliás, eu digo, eu sou essas duas coisas. Graças a Deus, tenho um equilíbrio mental, né? E tenho treinamento. Então, eu posso me escolher me armar. Isso é uma decisão liberal, vamos dizer assim. É um exercício da liberdade do cidadão. Agora, o que acontece é que o Bolsonaro, ele, nos dois discursos de posse dele, no popular e no fechado, ele enfatizou a questão. E o decreto que veio a trazer alguma flexibilização na posse de armas, na minha opinião, veio muito tímido, né? Existe aí uma grita dos que são contrários, dizendo que isso que está aqui como decreto é um absurdo, mas ao contrário disso, eu considero muito tímido esse decreto. Os advogados que estão aqui vão poder dizer, se é fato também, há uma corrente que diz que o máximo que ele poderia ter feito numa regulamentação era isso, do contrário, poderia ser derrubado o decreto no STF através de alguma ação que fosse proposta, né? Porque a regulamentação tem um limite, o limite é a própria lei, né? Porque a lei é a diretriz e a regulamentação é justamente o que o próprio nome diz, né? O detalhamento de como é que vai ser levada a cabo a lei, né? E com isto, ele de fato, pelo menos nas correntes das quais eu participo, dos chamados CACs, né? Sabe o que é CAC, né, Marilei? É caçador, atirador e colecionador. Há uma insatisfação e há uma insatisfação grande da esquerda que não queria nem esta flexibilização que foi feita. Então, na minha opinião, isto aqui não acabou agradando nem aqueles que defendem efetivamente não só a posse, mas o porte de arma. Repito, para o cidadão psicologicamente equilibrado, que isso seja comprovado em exames, né? E também treinado. E também, obviamente, não agradou e nem agradaria qualquer coisa que viesse no sentido de flexibilizar a esquerda, que é absolutamente contrária ao armamento, né? Quanto ao armamento, a gente precisa ter um cuidado também, e a minha opinião é que o cidadão pode exercer a sua liberdade de se armar, inclusive contra o Estado. Esse caso da Alemanha que eu citei é um exemplo, né? Não era o Estado próprio, mas era o Estado estrangeiro. E nós temos como exemplo a Venezuela, né? O governo acabou de desarmar a população e, na sequência, foi lá, de uma maneira ditatorial, criou a situação que a Venezuela está vivendo hoje, com o povo subjugado e numa situação absolutamente lamentável, né? Então, o resumo da ópera é esse, Marilei. Eu defendo a tese com estes argumentos do armamento a partir da escolha do cidadão. E entendo que esse decreto, ele realmente foi um decreto tímido. Ele poderia flexibilizar mais, especialmente no que refere ao porte de armas. E tem um erro no decreto, na minha opinião. Ele, além de permitir para o comerciante, para o industrial, para o proprietário rural, a posse automaticamente, né? Ele permite também a posse automática para aquelas regiões, para o cidadão que mora em regiões onde se tenham, se eu não me engano, mais do que 10%
é o país inteiro.
Homicídios por 100 mil habitantes, né? Não, não é não. São Paulo, por exemplo, está fora. Não, não. Então, São Paulo está fora. Hein?
Confere isso aí.
Agora, isso para mim é um erro conceitual, porque a questão da proteção pessoal, ela não pode se restringir ao homicídio. Eu posso ter 8 ou 7 homicídios para cada 100 mil habitantes, mas pode ser um ambiente, como é Londres, por exemplo, estatisticamente, a cidade onde se tem mais crimes da Europa é Londres, mas não são homicídios. Homicídios tem muito menos do que 10 por 100 mil habitantes. Mas você tem assalto à mão armada, que é o roubo, né? 157 lá, não é isso? Você tem estupro, você tem outros tipos de delitos em que o cidadão, se for treinado e psicologicamente equilibrado, poderia se defender com uma arma. Então eu acho que esse foi um equívoco do decreto. De resto não é equívoco. Foi mesmo muito modesto o decreto, na minha opinião. Enfim, é isto.
Você, André Loduca.
Eu vou mais ou menos na linha do Leonel. Acho que escolhe se armar quem quiser. Não acho que o Estado tem que ficar regulamentando em excesso. Acho que nos últimos anos a gente acabou entendendo que as políticas públicas não estão funcionando. A gente tem aumento de índices de criminalidade em todos os sentidos. Claro que no armamento acho que vai diminuir índice, né, cara? Acho que combate à miséria, um trabalho mais em cima do social, não distribuição de dinheiro, mas né, de você ter alguma renda mínima, de você melhorar os locais que as pessoas estão, acho que tudo isso colabora. Mas como nós estamos falando de armamento, acho que concordo, foi um pouco tímido sim, mas é um princípio, né, Leonel? Começou, né? Não concordo também em índice, eu sou totalmente desfavorável, porque mesmo que você tenha um por 100 mil, uma morte é uma morte. E você defender alguém ou a tua casa, você não está muito preocupado com índice não, cara. Se é 10, 12, 20 ou 30. Quanto vale uma vida, né? Não sei para você, para mim vale muito. Principalmente daqueles que eu tenho carinho e amor. Mas eu acho que é o começo. Pelo menos ele está fazendo aquilo que ele determinou em campanha. E é uma grita normal mesmo, né? Não é se é de esquerda, é uma grita. Existe uma linha que não concorda, né? Só que mudou, o governo mudou, a forma mudou, nós estamos com um ponto de inflexão importante. Está difícil discutir, né? Porque as coisas têm dado muito... Eu acho que tem começado bem, né? Pelo menos aquilo que se propuseram a fazer está funcionando. Eu vejo isso com uma naturalidade tranquila. Acho que o país tem... A gente precisa parar de achar que o Brasil é um país de nada, de pessoas sem consciência nenhuma. E tem gente boa, tem gente consciente, tem gente treinada. Eu acho que a gente precisa começar a analisar. Acho importante analisar em comparação com outros países, porque faz parte, né? A gente não tem como não ter dado, mas não é uma sociedade única. E acho que ela está madura o suficiente para decidir o que é melhor para ela. Né? Chega do Estado tentar decidir por nós o que a gente deve fazer. Acho que já passou do limite. E não funcionou, né? Nos últimos 30 anos. É só você ver índice. E é simples, né? Pragmático dessa forma.
Você, doutor Marcelo, qual que é a sua análise sobre posse de armas?
Eu acho que também concordo com a maior parte do que o Leonel disse. Eu acho que só com relação a eu acho que não foi tímido, porque é uma mudança grande, né? Eu acho que você não simplesmente você fechou o mercado para porte de arma, para posse. Não podia, e ponto final. Você deixava o delegado decidir se aquela pessoa tinha perfil para receber uma arma ou não. Então você tirou, e agora a coisa ficou mais objetiva. O cara está dentro daqueles requisitos, cumpriu aqueles requisitos, ele pode ter arma e ponto final.
Isso é fato.
Né? Então é uma mudança grande, diferente dos Estados Unidos, que você citou lá. É, a história dos Estados Unidos, desde o começo, o cidadão ele anda armado e ponto final. A arma faz parte da vida do cidadão, né? Faz parte da vida dele. E nós vivemos um período assim, se você voltar lá no tempo, eu lembro que na casa do meu avô tinha arma, tranquilo, meu avô fabricava arma, tinha arma na parede.
Não é da minha época.
Inclusive, meu pai tinha arma, acho que era natural, eles caçavam, fabricava arma, era natural ter arma, pólvora, era uma coisa, e aqui no Alto Tietê, Suzano, Mogi. Então, aí por um período nós fomos realmente entrando nessa linha de impedir, de cercear, de tirar esse direito do cidadão da legítima defesa armado. E agora é uma tendência, uma promessa de governo. Eu acho que nós vamos passar... O porte é mais complicado, porque aí o Congresso vai ter que trabalhar em cima do porte, porque envolve uma série
de outras proteções legais.
Que e eu parece acho que já é da estratégia dele que
já esta tá, decisão essa pauta seja já tá, tomada essa pelo pauta Congresso. Já está no Congresso e o líder do partido do Bolsonaro já falou que, começando agora no começo do ano legislativo, eles já vão colocar isso em pauta e já vai ser a primeira medida já para o porte.
Que o decreto também ficou no limite daquilo que poderia ser feito?
Eu acho que sim,
mesmo,
eu acho que sim, porque...
conhecimento técnico.
Não, sabe o que eu acho que sim? Porque não foi o Bolsonaro que redigiu, né?
Não, claro.
As pessoas que redigiram, elas
deve
tomaram cuidado.
O Moro, né?
O Moro. Todo mundo tomou cuidado de fazer...
Agora, o Moro me parece que ele não é desarmamentista, mas ele também não é muito favorável a uma flexibilização.
Mas ele não tinha opção,
maior,
né? Ele não tinha opção, não. Né? Ele era projeto, era programa de governo, ele não tinha opção.
Promessa,
quem votou,
né,
no Bolsonaro estava buscando exatamente essa mudança de ponderar o cidadão, né? Igual você falou, você tirar o cidadão direito da legítima defesa. Né? Então você vai empoderar o cidadão. Só que quando você empodera o cidadão, acontece o que você falou com a Suíça. Automaticamente as pessoas elas começam a achar que elas realmente vão proteger o seu espaço.
O Marcelo.
André, é importante dar arma, é importante também investir na educação, né?
Ah, bom.
Porque eu acho que Moro... nós vamos voltar toda aqui. Nós falamos isso toda quinta, né? Porque o cara vai estar armado, ele automaticamente ele vai achar que ele vai estar mais.
Só
para
completar o que você está falando, acho que o Moro ele teve essa. Porque o Moro é um juiz, né? E realmente, armar não quer dizer que vai diminuir o índice de criminalidade. Então, ele é um juiz experiente, quer dizer. Então, eu acredito sinceramente, e eu acho mesmo, ele vai te proteger, mas eu acho que você armar a população diminui o índice de criminalidade.
Não, ele sabe
minha opinião.
O compromisso
e
dele.
E acho que é por isso que ele deve ter ficado meio emburrado, porque ele acredita que
mas
não
ele
é
não
o caminho.
Opção, né?
Mas...
No começo do governo, dava para perceber quando ele falava desse ponto, que ele estava meio incomodado, mas ele tinha que achar o caminho. Ele tinha que achar o caminho e ponto final.
Você, doutor Caio?
Bom, Marilei, primeira... ponto, né, para a gente analisar do decreto de posse, é que foi uma promessa de campanha. Então, logo nos primeiros dias, ele cumpriu a promessa. E a maioria das pessoas que votavam nele esperavam isso do presidente, do Jair Bolsonaro. Então, ele cumpriu a promessa de campanha, não adianta. Agora, explicando um pouquinho mais a fundo o que o Leonel até questionou aqui, o decreto. Qual que era os limites do presidente da República ao emitir esse decreto? Primeiramente, o presidente da República não cumpre ele a função de editar leis. Esse não é o papel do chefe do Executivo, e sim do Legislativo, os deputados e senadores. Então, o Congresso cuidará da normatização melhor da posse de arma. Agora, a lei permitia que o presidente da República regulamentasse a lei por meio de decreto. O decreto nunca, para o nosso ouvinte entender, pode extrapolar os limites da lei. Pode ir além do que a lei estabeleceu. Então, tudo o que cabia ao chefe do Executivo fazer...
Sem
passar pelo Congresso, ele fez. Na minha opinião, ele
foi
até...
O porte
até,
é outra coisa.
O porte não, é outra coisa.
E foi dado uma interpretação para a lei... diferente daquilo que quando criaram a lei, né? Então no governo
o
estatuto de desarmamento, pegaram o estatuto e aí deram uma ajustada ali para que o delegado tivesse a possibilidade dele decidir na hora.
E ele resolvia.
Então não era isso que a lei falava.
Então
não era.
Então ele regulamentou, né?
Ele regulamentou.
Ele só regulamentou.
Trazendo agora, deixando de ter o critério subjetivo da autoridade concessora da posse, e agora passou a ser objetivo.
Cumpriu aqueles itens?
Cumpriu requisitos, agora são requisitos objetivos, e você vai. Agora, o que cabe, por exemplo, os partidos de oposição já declaram, falaram, olha, o decreto extrapolou os limites da lei, tudo, vamos discutir.
Eu vi.
Uma, cabe a judicialização, por meio do STF, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, ou uma DPF, o que eles acharem, né, um instrumento, um mecanismo processual para discutir isso aí no STF, ou o próprio Congresso Nacional, né, acho que artigo 64, parágrafo 5º da Constituição, de cabeça, eu não sei, mas existe lá na Constituição Federal, quando um decreto legislativo extrapolar os limites da lei, cumpre ao Congresso Nacional caçar os efeitos desse decreto. Então, o próprio Congresso vai lá, o Senado Federal vai lá e caça os limites desse decreto. Então, temos duas opções se for o caso achar que extrapolou o decreto, os limites da lei, sim.
Você na pode minha ter visão, certeza que vão...
É, na minha visão, né, analisei um pouco o decreto, não extrapolou. Ele trouxe critérios, pode ser favorável ou desfavorável ao armamento ou desarmamento, uhum. Ele sim a favor da posse da arma, ele trouxe critério e regulamentou a lei. Um outro ponto que eu queria falar sobre o Sérgio Moro. Ele, nitidamente, e deu nos jornais, ele era contra. Colocou 20 ou 30 itens, né, trazendo mais empecilho, um pouco mais de empecilhos no decreto. Jair Bolsonaro não concordou e emitiu o decreto daquele jeito. Ele não concordou, o Sérgio Moro falou, inclusive, isso em entrevista, que ele não concordava com o decreto, mas uma opção do presidente da República. E era um programa de campanha dele, ele sabia disso, quando aceitou o cargo, e ele apenas deu a sugestão e não foi atacado. Na democracia é isso.
É isso aí.
Né? Aí questionaram para ele, e os índices, né, de homicídio? Ele falou, quer dizer, nós temos os maiores índices de homicídio do mundo, e o armamento é proibido aqui. Quer dizer, não acredito que com o desarmamento, né, com o armamento, isso aqui vai aumentar, vai piorar. Então, ele se mostrando favorável ao decreto do presidente da República.
Deixa o doutor Zamboto comentar. Doutor Zamboto, você está com a palavra.
Marilei, eu sou conceitualmente contrário.
Eu tenho certeza disso, contrário. Só quero que você explique.
Por alguns motivos e alguns
isso
aspectos.
Isso eu já sei que você é
Não,
contra.
Sim.
Vamos tomar novidade agora.
agora vai lá.
Primeiro assim, Marilei, eu acho que o governo...
Tem um liquidificador ali para a gente dar para você. Você quer um liquidificador para você cortar o dedo da criança junto com a arma, não quer?
A declaração
não,
do
Onyx Lorenzoni ele bebeu aquele dia, né?
Ele tinha tomado vinho.
Tem hora que não dá certo. Nós temos umas pérolas no governo.
Nossa senhora, está parecida, hein?
É todo dia,
só
hein?
Aparecida ali para salvar nós.
Mas voltando, Marilê, é assim, por quê?
Por quê?
Eu acho assim, o governo ele está mostrando porque ele veio.
Sim.
É a campanha dele, foi a propaganda dele.
Ele prometeu.
Ele quer tirar o peso do Estado em algumas situações. Ele quer transferir para a população a segurança que é dever do Estado.
Que não faz o dever, né?
Eu não posso, Marilei e colegas da mesa, eu não posso transferir para o cidadão uma coisa que é dever do Estado, segurança. O que eles querem fazer? Qual que é o maior argumento de toda a população que votou no cara? Eu tenho direito a me defender. Mas o direito de defesa, além de ser um direito inegável de cada um, existe uma coisa que é o dever do Estado dar esse direito, dar essa defesa ao cidadão. Eu
não
trazer...
Dá, né, doutor? Não
sim,
dá.
Mas aí você não pode jogar no colo do cidadão uma arma e falar você vai se defender a partir de agora. Senão daqui a pouco, por decreto, o Bolsonaro vem e diz assim, a partir de hoje, cada família vai ter que ter um professor em casa porque ele vai ter que dar educação para o seu filho. Ele vai tirar o peso também do Estado de dar educação. Daqui a pouco ele vai dizer o seguinte, cada família vai ter que ter um médico na família para dar saúde. Não é por aí. Não é por aí. Você jogar esse argumento de que nós temos um país com o maior número de homicídios do mundo, e sob esse argumento você querer armar a população, isso é um falso pretexto para a bancada da bala. Empresas multinacionais querem entrar aqui porque querem produzir, querem ganhar as custas de vida humana. Agora, não é possível num país onde nós temos uma pessoa que descumpre a vaga do idoso e da gestante. Onde existe ainda a fraude da Carteira Nacional de Habilitação, onde a pessoa não faz curso e tira sua habilitação, doutor Caio. Onde nós estamos cansados de ver pessoas comprarem diploma de universidade para ser doutor, para ser médico, para ser psicólogo, engenheiro e assim por diante. O que vai ter? E o que já vai acontecer, já, é o cara ir num cursinho de tiro e comprar o seu curso de tiro, para ter um dos requisitos que o decreto diz. Vai comprar o seu psicotécnico, como se faz hoje em autoescolas. Todo mundo sabe que acontece isso. E vão dizer assim, bom, eu cumpri o requisito. Eu tenho meu psicotécnico, eu tenho o curso de tiro, né? Eu fiz a declaração, olha que aberração do decreto, com uma mera declaração de que eu tenho um cofre em casa, né? Eles vão aceitar essa declaração como verdadeira. Não é possível um negócio desse. Num país que não se cumpre a lei, me fugiu aqui.
Qual delas?
Pode beber dirigindo. A lei seca. Num país onde não se cumpre a lei seca, onde nós todos os dias numa estrada, só você pegar aqui a Mogi Bertioga, nesses dias de final de ano, você vê N latas de cerveja no acostamento. É mentira? Num país que não se cumpre isso, eu vou dar uma arma na mão do cidadão, dizendo que a partir de hoje você é mais seguro? Segurança se dá por decreto? Saúde, educação se dá por decreto? Esse é um grande equívoco. Por isso, conceitualmente, eu sou totalmente contrário. Não dá para comparar...
E o referendo, Zamboto? E o referendo?
Aquele
a população, 65% disse não ao desarmamento.
Se nós voltarmos atrás...
Porque o pressuposto nosso não é o que você disse, de menos homicídio, não é nada disso.
Sim,
o nosso pressuposto é, primeiro, é a vontade popular. Ponto final. Esse é o primeiro argumento que nós que defendemos.
Não foi o que ele falou na campanha, ou melhor, não foi o que ele digitou, tweetou na campanha, porque ele não falou, Bolsonaro não falou na campanha.
Mas o nosso argumento é esse. O primeiro é o desejo popular, que está lá estampado. Ponto final.
Se nós voltarmos em 2005, aquilo lá foi uma campanha política. Foi a bancada da bala e a bancada do desarmamento.
Mas no que o povo votou?
Bom, hoje nós temos um presidente que não foi eleito pela maioria.
Como não?
Não foi. Ele teve 57 milhões...
Dos que exerce o seu direito de voto,
maioria do eleitorado não votou nele. Isso é um questionamento que todo mundo se faz,
então,
todos os dias.
A Dilma também, a mesma coisa.
Não, não, o que eu quero dizer é o seguinte, não podemos...
Não
podemos confundir a maioria do eleitorado com a maioria dos votantes.
Não, mas é o sistema eleitoral.
Ué, se o sujeito se absteve, ele deu a procuração para outro votar.
Mas é isso que eu estou dizendo aqui. Não, por que eu trouxe isso, Leonel?
De condomínio não vai numa reunião.
Mas tá bom, mas lá no referendo foi 65, foram 65 a 35.
Sim, por que eu estou dizendo isso para você? Se você... É que é duro você... trazer uma discussão de 2005 para cá, onde...
É a que é a única,
muita...
né?
Não, muitos assuntos, muito tênues hoje se esqueceram, mas se você retomar aquela discussão lá, a discussão não era o direito a armar ou desarmar, não é essa discussão que se tinha naquela época, era uma discussão mais ou menos como se tem hoje, você tem direito à sua defesa. Essa é a discussão que nós tínhamos em 2005. Eu me lembro aquele propaganda política
mas
eleitoral que
era. A pergunta
foi
simples do plebiscito, do referendo.
A pergunta
assim,
lá para
você
votar,
é a favor
sim.
ao desarmamento da população, sim ou não?
E o argumento de quem ia defender na televisão era esse? Não era, Leonel. Vamos retomar. Eu vou buscar isso lá atrás. Era uma discussão política na época de eleição, quase fosse eleição. Vote em mim ou vote naquele. Porque existiam interesses econômicos. Ou não tem interesse econômico nisso?
Mas não importa.
Ou a bancada bala está
preocupada. Na eleição também.
Leonel, é,
mais
Leonel,
do que nada.
A população, o Congresso, Bolsonaro está preocupado com a segurança da população?
Eu acho que não está. Aliás, junto com esta questão que apenas ajudaria na segurança, apenas ajudaria, muito mais do que isso, o que o Bolsonaro... o que o Bolsonaro se comprometeu a fazer foi reforçar muito a força policial e as forças armadas.
Sim,
quer dizer, então
sim.
Ele está indo
aí
na direção
aí
está
a saída
citou,
da segurança.
Endurecer
então,
as leis.
Aí está a saída da segurança.
Vou reforçar o policiamento,
sim.
Vou investir na carreira policial, vou valorizar o policial.
Isso, perfeito.
Vou incentivar a população a valorizar a força
perfeito.
Policial que nós temos. Isso é dever do Estado. Ele vai continuar fazendo isso e diz mais do que tem sido feito pelos governos
ele
anteriores.
Ele diz que vai, mas preferiu fazer um decreto primeiro, dando arma para a população.
Mas isso ele faz no decreto.
Não,
agora,
eu quero ver.
Mudar esse conceito policial só com o tempo.
Mas a maior prova, doutor Samuel, a maior prova de que ele mesmo se contradiz, que em 95, quando ele sofreu um assalto no Rio de Janeiro, ele disse que mesmo armado ele se sentiu indefeso.
Claro. Ué, mas isso pode acontecer.
Mas
isso
pode acontecer.
A arma não vai resolver
isso,
tudo.
Isso, um capitão do exército falando.
Nós não podemos ser maniqueístas. Ou funciona
Leonel,
ou não funciona.
Leonel, não vamos
tem
ser
situações
porta.
Em que a gente...
Ele é treinado e ele
capitão
só...
Capitão do exército sofreu um assalto, estava fortemente armado e seguinte, eu me senti indefeso mesmo armado.
Mas pode
você
acontecer,
imagina
meu Deus do céu.
Quando
você
é pego de surpresa. Lavrador, imagina aquele lavrador lá de Santo Antão do Jacarezinho com uma arma na mão. O que ele vai fazer?
Mas um caso isolado, o Zamboto, não pode ser um pressuposto
não
para
é o caso
uma decisão
isolado,
dessa.
É o caso de um presidente isolado. Da República ter passado por
meu
isso,
querido,
Leonel.
Acabou de ter uma chacina nos Estados Unidos agora, mas e um sujeito armado, gente, que era vizinho do local onde estava acontecendo o assassinato em massa, foi lá, pegou a arma dele e matou o cara que estava matando todo mundo.
Vocês, sabe o que acontece?
Não é
vocês
por isso que nós
vamos... Vocês comparam muito o Brasil com outros países, como os Estados Unidos, em alguns aspectos, mas comparam em outros. Por exemplo, vamos comparar Brasil em educação com os Estados Unidos. Então, lá não tem uma educação muito maior do que nós? Por que existem alguns homicídios em massa, como acontece lá de vez em quando, o cara pegar uma arma e sair atirando todo lado?
Porque o ser humano é degenerado e ele vai fazer cometer
absurdos. Chegou no ponto
que esse ser humano está lá e está aqui também.
Exatamente, o ser humano é assim, então você vai jogar uma arma no colo dele despreparado. E é isso que eles fizeram agora com esse decreto.
Mas não é uma covardia carro, também muitos. Quando você vê o cara que mora... Você falou de chácara, o cara que mora no meio do mato, coitado, ele não pode ter direito nenhum à defesa, né? Ele fica exposto, porque essa polícia... polícia que você falou, que é a nossa polícia, que é a minha... Há quantos anos nós estamos sofrendo sem estrutura, sem capacidade?
Mas aí é do governo, é do Estado.
E mesmo que tenha máximo...
Mas nós vamos ficar esperando, mas se for nessa toada, nós vamos ficar esperando mais 30 anos e nós vamos estar aqui...
Prioridade!
Falando.
Prioridade, mas ele, Marcelo!
Mas o presidente eleito, ele sempre colocou que a prioridade, como disse o Leonel, é preparar melhor a polícia.
Então faça isso primeiro.
Mas na outra ponta, ele quer...
Não vá dar injeção antes de fazer um
exame
médico.
Mas a segurança pública, lembrando, é dever do Estado, não da União.
Eu tive um caso de um sitiante cliente meu, que o namorado da filha tentou matar o sogro. Ele foi lá para matar o sogro, bateu no sogro, a polícia foi lá, chamada, ela chegou... Levou o dono, o sogro preso, porque ele tinha uma arma em casa com o registro vencido. Quer dizer, o cara que tentou matar o sogro ficou lá assistindo e o sogro foi preso por causa da arma. Então, é umas coisas que não, nesse mundo moderno que a gente vive, não estava encaixando. Concordo que ninguém é a favor da arma. Se pudesse viver num mundo perfeito sem arma, não, todo mundo estaria.
Mas, amor, tu não é abrir mão.
Agora, tirar esse direito...
Da ação policial, de forma alguma, pelo contrário, não temos que fomentar, não temos
ninguém,
que aumentar
é herói,
os
né?
quadros.
Ninguém...
Agora, nós havemos de convir de que não há como haver um policiamento ostensivo
todo
pleno.
Tempo.
Por
em todo
exemplo,
lugar.
Eu estou na minha casa, moro aqui na Vila Oliveira, estou lá tranquilo com a minha família. É impossível que a polícia esteja lá 24 horas por dia, na frente da minha casa, para impedir que um bandido entre. O bandido entra na minha casa 3 horas da manhã, fumou um crack
tá
e vai lá para roubar, né?
E te matar.
E quem sabe, ou me matar, ou querer estuprar minha família, etc, etc.
É isso mesmo.
O que eu faço, Zamboto? Eu vou conversar com o bandido? Eu vou chamar a polícia?
Sim.
Ou eu vou pegar uma faca e vou para cima dele?
Não, esse
agora, dentro da minha casa, se eu for treinado, eu vou defender a minha família, meu Deus do céu. A polícia não vai estar lá, meu Deus do céu.
Leonel,
eu tenho que ter o direito de poder defender a minha família.
Você não concorda com a arma?
Agora, eu tenho medo de usar arma. Eu acho que tem esse misticismo todo, que a arma vai dar tiro sozinha, que vai disparar, que vai matar os outros, etc e tal. Estatisticamente, filhos de atiradores são aqueles que menos causam disparo inadvertido por arma.
Mas o Leonel...
Quer dizer,
dizendo,
é só você treinar
você
a sua família.
Você está pegando alguns casos. Você
não,
está
mas isso não é alguns casos. Isso é o caso de qualquer
arma,
um. É na sua casa, na sua.
Você não pode o porte.
A partir de agora você está popularizando a arma. Você quer empoderar a população, como foi citado aqui essa frase... De educação para diminuir a marginalidade.
Isso leva 30 anos.
Mas nós já estamos no século XXI.
E não adianta...
Se nós esperarmos daqui a 30, 60, 90, nós temos que fazer isso já para cá.
Mas não foi feito.
Então esse não vai fazer então também?
Vai fazer, mas só que daqui a 30 anos
tá,
é que nós vamos ter eventualmente.
Ele está ministrando o remédio antes de fazer o exame médico, saber se aquele remédio é o apropriado. Eu concordei que você falou, você viu, Maria? Não discordo não. Quando tem que dar condições para policiamento, tem que dar condições para Forças Armadas, perfeito. Faça isso primeiro, para depois, o que sobrar, bom, vamos ver agora no que nós podemos ajudar. Mas tem que fazer o inverso. Toma aqui, doutor Caio, a partir de hoje você pode ter até 4 armas na sua residência. 4. Se os irmãos brigarem em casa, meu filho, um abraço. Como você disse, o ser humano é isso.
Doutor Zamboto, até nós discutimos em um programa aqui, até o mês passado a gente não tinha um cadastro único das pessoas que moram, que residem no Brasil. A gente não sabia. O rapaz tem um RG em São Paulo, tem um RG em Minas, tem um RG... Perfeito. O que cumpriu o decreto, por fazer por decreto? Fez, o Ministro Moro fez, criou um cadastro único. O cara vai ter uma CNH nacional, o cara vai ter um RG nacional, o cara vai ter um CPF. Não demorou. Então, por que os outros governos não fizeram?
Deveríamos ter um documento só no Brasil.
Um documento só. E foi, já foi, está em vacatio legis, né? Vacatio legis é o tempo da lei, né? Do decreto é operar. Assim, a gente não tinha. A gente tinha o cara tirar uma certidão de nascimento no estado de São Paulo, o cara tirar uma certidão de nascimento em Minas, o cara tirar. E você podia ter 5, 6, 7, 8 RGs. Hoje. Não, é o número de matrícula. Hoje, se você ver a certidão de nascimento, tem um número de matrícula, é um número único, nacional. Então, nós não tínhamos nem o cadastro das pessoas nacionalizadas, por falta de ação do governo passado, dos governos passados.
E por que o decreto foi, foi promulgado imediatamente após a posse? Porque ele era para ter sido promulgado em 2005.
2005.
Está mais do que atrasado, Zé Muto. Vai esperar o quê? Vai esperar resolver o problema da segurança para poder o cidadão se defender?
O tempo vai mostrar que isso não soluciona a questão de defesa.
Desde o começo, não soluciona a questão de defesa pessoal.
Pelo menos me dá a liberdade de exercer o meu direito.
O que cumpre a União fazer é dar diretriz nacional com relação à segurança. A gente sabe, porque ao Estado que cumpre zelar pela segurança pública. O Estado, a União está dando diretrizes.
Diretrizes e apoiando.
Não sei se o Marilei concorda ou não, mas desde o começo nós estamos falando disso. O armamento, você armar a população não vai diminuir. Eu não sei se você está discutindo tanto com todo mundo que foi. Não diminui. Ele pode te dar. Você espera eu falar agora. Tá?
Você não pode falar.
Saiu o Paulo entra você, porra.
Deixa você falar, André.
Você quer falar? Fala você então. Quando você terminar, você baixa a cabeça e eu falo.
Então vou falar.
Vamos lá.
Fala, André.
Não, que é minha briga com o Leonel, né?
Não é questão de briga, é questão de imbecilidade. Faz 30 anos que se fala porcaria aqui nesse país, faz 30 anos que não acontece nada. Tá claro que você tem que tratar os problemas de urgência e importância. Causa e consequência.
Esse é de importância.
Esse, você faz o seguinte, você tem um problema, por exemplo, em Nova York, que foi tolerância zero no início e depois conscientização. Tem que prender bandido.
Tem razão, André.
E tem que educar as crianças.
Lá primeiro
agora, essa história de ficar esperando educar criança para 30 anos, para, Zamboto. Você está falando isso, mas você não está acreditando no que você está falando.
É estranho um secretário de um município falar uma coisa dessa, problema. Né?
É o meu pensamento. Eu não estou como secretário aqui.
Você é um gestor público.
Eu sou um gestor público.
Você
muito
não poderia
bom.
Jamais falar isso, André.
Se eu fosse
o prefeito de Suzano, eu estava na rua agora.
Bom, ainda bem que você não é, né?
É, mas eu já estive lá.
Cara, vou falar com você. Zamboto,
jamais
eu
você,
o seguinte...
como gestor público, jamais poderia falar isso.
O quê?
Que você tem que administrar uma cidade e a população que nela vive. Beneficiando aquele munícipe e não pensando dessa forma.
De que forma?
Você está dizendo.
Eu estou dizendo que...
Que não é mais imprescindível hoje, tem que primeiro fazer, mostrar a força, para depois educar.
Mas claro.
É o contrário. A estrutura básica da pirâmide é o contrário. Você tem que dar educação, saúde, trabalho, dar condições de vida.
Mas eu não falei isso. Zamboto, Zamboto.
Não você prender tem... primeiro para depois dizer, ô, peraí, ó.
Você tá então você faz o quê com as pessoas que estão cometendo crime?
Não, você tem que prender sim. Mas é o que eu estou dizendo. Eu comecei dizendo assim, André, me perdoe. Mas... Conceitualmente, eu sou o contrário. E discriminei o porquê. Porque nós devemos primeiro fazer um raio-x do porquê que está acontecendo isso. Primeiro, vamos empoderar a
nós
polícia.
Nós não temos educação.
Nós tivemos um delegado semana passada aqui que disse que com 15 anos, o delegado está pedindo exoneração. Não aguenta, porque não tem condições de trabalho. Se um cara da polícia civil...
Mas uma bandeira do atual governo é exatamente nessa linha. Mas se ele não fizer isso também, é uma cobrança que nós vamos levantar aqui e falar. Não adianta você dar
para
a população e a polícia ficar passando chapéu na rua.
Peraí, Marilei, deixa eu só finalizar o negócio. Zamboto, desde o começo é o que nós estamos falando. É causa e consequência. É urgente ou importante. Se estoura um cano na tua casa, você conserta o cano. Isso é urgente. O importante é revisar o sistema hidráulico.
Agora, André,
eu acho a educação super importante. E não é só educação, Zambor. É condições de vida, é educação, sim, é mobilidade urbana.
Verdade.
É consciência.
Verdade.
É moral.
Verdade.
É o que você falou, é comprar um CD, é passar pelo acostamento. É estacionar numa vaga.
Do idoso,
só que isso aí demanda tempo. Então, assim, você fala o Rio de Janeiro. Hoje ele é tomado por milícias. Morreu um agente público, Marielle morreu, e ninguém fala nada. Por quê? Porque está corrompido, o governo é corrompido. Lá todas as faixas são corrompidas, se não pela criminalidade, pela milícia. A milícia o que, que é? É um criminoso. Eu não faço distinção, você não deve me conhecer, se o cara é empresário ou não é empresário. Para mim é bandido igual. O Marcola é exatamente igual o cara da JBS, não muda nada. A diferença são as posições que ele tem. Agora você vai fazer o quê? Um cara com um fuzil lá, eu sou favorável a exterminar o cara com fuzil na hora. É uma violência? É uma violência. Vai ser para sempre? Não. Porque enquanto o Estado...
dele também.
Porra, claro que é. Agora, enquanto você não tiver políticas públicas que atendam a sociedade, porque é fácil você falar, você é advogado, trabalhou um monte de tempo aí com o sindicato, você sabe do que eu estou te falando. Vai na favela pedir auxílio para quem? Para quem do Estado que você pede? Você não pede, você tem que se curvar ao crime organizado.
A ausência do Estado.
É claro, na ausência do Estado, cresce o quê? O crime organizado. Então, assim, André, só para finalizar, você tem que ter isso.
Que da forma é, que você a... fala, parece que a periferia de Suzano tem direito que o centro tem.
Mas todos nós temos direito lá. Nós olhamos a periferia assim como olhamos o centro. Só que os índices...
Dizendo, não, mas... André, desculpa.
Existem realidades diferentes, Zambuanto. E tem que ser tratado de maneira diferente. Porque é assim que são as coisas.
Ah, então não a existe... pessoa da favela não tem direito à pessoa do centro?
Mas quem falou isso?
Não, você, tá, você acabou de dizer que no Rio... A favela se curva ao traficante.
Claro, porque não tem
a presença do Estado. Do Estado. Se o Estado estivesse lá, não teria isso.
Mas é claro, mas o Estado vai ter que estar presente na maioria da... Na maioria não, na verdade tem que estar presente na cidade inteira.
Discurso é bonito.
Mas o teu discurso também é bonito.
Discurso é bonito.
Só que o meu é mais prático.
Mas o André...
Só que você é um gestor público, prática, André.
Mas é o que nós estamos fazendo. Quando você fala em desenvolvimento, nós vamos discutir aqui o quanto você quiser. Desenvolvimento, o que é o desenvolvimento econômico? Que é a parte que eu cuido. Você desenvolve as pessoas como ser humano, aumento de IDH, qualidade de vida, uma série de coisas. Você aumenta PIB e produção, mais comércio, mais indústria, mais produção e meio ambiente. Hoje é o tripé do desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico não é você ganhar mais dinheiro, não é produzir mais, é você melhorar a qualidade de vida. Aí você vai falar de economia colaborativa e uma série de coisas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando desenvolvimento econômico em várias faixas da sociedade e em vários lugares dentro de Suzano. A gente cada não quer melhorar o centro. Eu quero ir lá no Jardim Revista e criar condições para que as pessoas possam criar e produzir. A primeira dama vai lá e dá curso e eu vou lá e digo assim, você quer ser empreendedor? Nós estamos fazendo o sistema de aula de empreendedorismo na Escola Municipal, um projeto meu. Aula de robótica na Escola Municipal, um projeto meu. Quando você ensina as crianças, a, por exemplo, você vai num conjunto habitacional que os governos entre esquerda fizeram, botaram um monte de gente lá resolvendo o problema. Que problema que eles resolveram? Tiraram a favela e colocaram as pessoas e não tem o Estado. Aí eu falo, não, vamos desenvolver esse pessoal. Vamos produzir, você vai ser confeiteiro, você vai ser padeiro, você vai ser microempreendedor individual, você vai passar no Banco do Povo Paulista, vai fazer um financiamento a juros baixos. Eu no Sebrae, que é o segundo povo Sebrae, o meu povo Sebrae que é o melhor do Estado. Aonde eu meto a mão funciona, caramba.
Mas tudo que você falou...
Então isso aí, então não discute comigo.
Não, eu, não, tudo que você falou vem de encontro ao que eu disse.
Então acabou,
é não, você não sei o que nós estamos discutindo. Não, aí é a presença do Estado naquele lugar.
Só para finalizar mesmo, desculpa.
Vamos para a prática. Zambuto, você estava aqui quinta-feira e o André não estava.
Tá.
Vamos para a prática. O que, que o delegado que estava aqui nos disse? Que a primeira ação, eu não estou aqui defendendo o Dória, mas que uma das primeiras ações do governo Dória Ele já tem um planejamento de reestruturação da segurança pública do Estado, que é dever do Estado.
É dever do Estado.
Né? Quer dizer, então, na prática, o cara já tem um planejamento e parece que já está mexendo nas coisas, pelo que o delegado falou. Né?
Perfeito.
Ou seja, esses caras estão querendo fazer. Cabe a nós acompanhar e ver se vai acontecer mesmo. A União, como bem disse o Caio, simplesmente... oferecer algumas diretrizes e apoiar. Né?
E apoio,
e há muitas formas de apoiar. Eu falei, inclusive, que uma das formas de apoiar a polícia vem da população. Porque hoje em dia, salvas as exceções, que há mídia séria, mas muita mídia incita o povo contra a polícia.
Mas a maioria...
Então, há muitas formas de você reforçar... a posição do policial, que é uma posição nobre na nossa sociedade. Nós falamos isso aqui na quinta-feira passada.
E o delegado então, animado.
É assim, pessoal,
né? Ele animado, falou que ele nunca na carreira animado, dele estava tão estimulado, tão
animado. Você...
Veja bem, você pega o governo federal que levantou essa bandeira...
A criação do cadastro biométrico pela União que o Moura está implantando.
De fomentar essa condição de melhoria da segurança pública. Nesse aspecto eu concordo com o Zambuto. Tem-se que se fazer isso. Mas isso não se faz do dia para a noite. Não adianta. A reestruturação vai demorar.
Enquanto não faz, você tem que ter mão dura.
Não é nem enquanto não faz. Eu volto a dizer, eu defendo, não é... Isso não é solução para a segurança. Isso é exercício da liberdade individual, André.
Tá bom.
Dá chance pro cara exercer a sua liberdade individual. Agora, se ele fizer besteiras, amor, cadeia nele. Assim como o norte-americano, quando faz bobagem, vai pra cadeia na hora. Não tem conversa. Você já viu um policial abordando, algum vídeo de policial norte-americano abordando um camarada que está usando indevidamente uma arma?
Joga pro chão e já
é. O negócio é feio. Né? Por quê? Porque o cara está exorbitando no seu direito. Quer dizer, ele não é mais direito dele, ele está ultrapassando o direito para ferir o direito do outro. Né? Então, é uma questão de liberdade individual, André, mas eu queria enfatizar. Pelo menos no discurso, o governo do estado de São Paulo, foi isso que o delegado falou aqui na quinta-feira, está fazendo a sua parte e fomentando a segurança pública.
E aí você tem que ter uma justiça melhor, você tem que ter cumprimento de pena, você tem... Eu acho assim, o estado tem que ser pequeno, né, não se intrometer em todas as áreas, mas tem que ser forte.
Isso.
Forte. Forte é o seguinte, você cumpra a lei. Você faça aquilo que está determinado. Porque na maioria dos países bons é assim. Eu não vou me comparar com os Estados Unidos, são outras realidades, é outro crescimento, outra forma que nós temos. Nós temos uma população, gente, que até 40, 50 anos atrás, economicamente, financeiramente, socialmente, era quase nula, Zamboto. Nós temos uma evolução muito violenta do país nos últimos anos. Parte social, concordo, melhorou bastante. Nós tiramos bastante gente de favela, fizemos projetos habitacionais. Não é que o governo, por exemplo, do Lula, Dilma, tenha sido ruim em todas as áreas. Ele foi bom em muitas áreas, principalmente na área social. A diferença é que a gente tem que criar condições para que isso seja perpetuado, para que as coisas melhorem. E criar, e é isso que você falou, você tem razão, não é educação só do cara aprender 2 mais 2 é 4. Educação no sentido de ser um bom cidadão. Eu falo para você com frequência. Em Suzano, nós temos um problema. Isso eu faço uma crítica. Nós não temos cidadão, nós temos habitante. A cidade cresceu muito, num espaço muito curto de tempo. Nós tivemos, o ano passado, mais de 11 quebras e depredação no centro cultural. A gente entregou um céu agora, que no dia seguinte tinha entulho na porta. Nós tivemos, no final de semana agora, 4 faróis derrubados, cara. Estourados. Quem faz isso? É a polícia que faz isso? É o poder público? É o mesmo cidadão que reclama que não tem o que fazer. Então você vai lá e dá um equipamento público, o cara destrói. Agora o que você tem que fazer? Tirar o equipamento e falar assim, então fecha aquilo lá e deixa o cara se estripar? Não. Você tem que ter política pública de valorização do ser humano, de conscientização da importância dele. O cara faz uma análise, Zamboto, que ele acha que o dinheiro não é dele. Ele acha que aquilo não é um problema dele. O que ele vive dentro da sociedade onde ele está é fruto do que ele é. Do ensinamento que ele dá para o filho, daquele que ele transmite para os seus, da forma que ele opera. É isso que nós temos que melhorar. Então, o que me irrita, até peço desculpas se eu fui grosso contigo.
Não, jamais.
Você é advogado, você tem mais habilidade do que eu. Eu não tenho habilidade, eu perco a calma com muita facilidade porque eu não tenho a habilidade que vocês têm. Isso é um defeito, mas eu vou procurar melhorar. É que me indigna, porque eu acho que nós estamos no discurso há muito tempo. Eu estou vendo as pessoas morrerem, cara. Zamboto, eu tenho frequentado sim a periferia, a gente tem frequentado alguns lugares e você tem visto que, embora tenha melhorado em muitas coisas, está piorando nas demais, cara. Desesperança.
Não, IDH no Brasil piorou.
Piorou. De 3 anos pra cá. Nós não podemos ter 81 IDH, nós não podemos ter isso, Zamboto. Lógico. Um país que se fala na economia do mundo. Nossa distribuição de renda é péssima. A vala social hoje, não querendo aqui monopolizar, né? A vala é enorme. E está cada vez aumentando mais. Você sabe por quê? Porque eu trabalho na geração de emprego e renda. Né? Eu fui a cidade que mais gerou emprego, velho. Entendeu? Meu posto de Sebrae é o que mais faz. Entreguei 37.413 currículos no ano passado. Trabalhei pra cacete. A maior do Alto Tietê. Mogi fez mais emprego, mas se você ver o número de população, fomos nós que fizemos. Fomos atrás da empresa e indústria. É desesperança, Zamboto.
André, eu sei, mas baseado nisso que você está falando... Você não acha que nós temos tantas coisas para fazer?
Temos, muito mais do que desarmar.
16 dias de governo, você fazer um decreto que desarma mesmo.
Campanha,
ô
Zamboto, campanha.
Não é assim, aí o Leonardo está correto. Regulamentando uma lei, você não acha que outras prioridades?
Você não acha que estão fazendo outras coisas que são boas também?
Não, você acha que ele não jogou para a torcida?
Claro que jogou. Faz parte da campanha.
Mas isso foi uma promessa de campanha que ele cumpriu.
Então não está preocupado com o país, está preocupado com a campanha.
Eu acho que ele tem...
Ele tinha que entregar uma promessa de campanha.
Os outros da mesa...
Eu acho que ele tinha
Ele entregou.
Mas não, tem feito coisas legais, né?
Com a inteligência dele, tá? De toda a sua equipe, e fazer um plano, um projeto de segurança para o país.
Já.
Talvez dentro desse projeto... Não, não está. Dentro desse projeto, vamos colocar, então, vamos regulamentar essa lei. Talvez passasse despercebido, não desse tanta importância. Agora, não, ele acha que, com esse regulamentando essa lei, com esse decreto, ele está resolvendo um problema.
Ele fez isso para a torcida, meu amor.
Eu sei, é isso.
Mas ele tem feito o cadastro...
Na segurança pública, o cadastro genético que o Dr. Moro, que o Moro está fazendo, isso é fantástico para a investigação, porque nós temos... Menos de 5% dos homicídios são esclarecidos no país. Porque nós não temos um cadastro das pessoas. Então aí você faz um cadastro
de 10 genético.
Você não tem a digital do cara, não tem um banco digital único, não tem um DNA único. Então você vai lá no criminoso, o cara foi fichado. Você vai lá e você começa a criar o cadastro. Aí você começa
como
a cruzar dados.
Mas delegacias, pô. Pra...
Então não tem. Então quer dizer...
Um delito,
mas olha, cara. Com 16 dias de governo, você não acha que isso é um avanço na segurança pública? Eu não via nos últimos anos nenhum outro governo, pode ser FHC, PT, ter feito isso. Então, quer dizer, a promessa que foi segurança pública. Ele, nesses 16 dias, está enfrentando a segurança pública. Ele está, a bandeira dele.
Ele mostrou esse projeto? Hã? Ele mostrou.
Tá, o Moro já... Eu vi em entrevistas, né? Não fui nem votei no primeiro turno no Jair Bolsonaro. Não foi meu candidato, sim no segundo turno. Mas ele veio falando, explicou como é que é o projeto de lei. Agora, ele precisa assinar, ele precisa mandar esse projeto para os novos legisladores, que, salvo engano, assumem agora em fevereiro. Né, dia 1º de fevereiro. Então, quer dizer, dia 15. Primeiro. Porque 15 março, nesse atual, ele não tem apoio nenhum. Ele não vai mandar o projeto de lei.
Doutor Caio, deixa eu perguntar para você, Marcelo, doutor Caio, os da mesa. Vocês acham que esse decreto atende a toda a população do Brasil?
Não.
O cara que ganha 2 salários mínimos, 3,
uma arma custa
4 mil, 5, atende?
Não.
O cara, hoje eu estava vendo um especialista, não sei se você tem esses dados, ele está dizendo que hoje, para colocar em prática isso, o cara deve gastar em torno de 7 a 8 mil reais, entre curso, a arma propriamente dita, essas taxas, psicotécnia, de 7 a 8 mil reais. Você acha que hoje o cara tem...
Que seja assim.
Eu não tenho esse dado. Tá?
Mas vai gastar uns 4 pau aí para comprar uma arma básica.
E mais...
Não só arma. Dois pau, arma.
4, 5 mil, André. Você acha que o cara que ganha 3 salários, 5 salários mínimos, 5, olha, estou exacerbando. Ele tem condições, ele vai se preocupar.
Pode ter
com
muita
isso.
Gente que não tem a condição de comprar, agora os outros que têm que ter a liberdade de comprar.
Da população
o ponto não é
ter.
Esse, meu amigo. Todo mundo tem condição de comprar um iPhone? Então vamos ter o iPhone do mercado?
Não, mas é diferente. Você está falando de uma arma que vai impactar não só a vida dele, mas de um terceiro.
Mas
a arma não
terceiro?
Vai ser usada
como
para ele como o iPhone é.
Então,
a arma
como
é usada
terceiro?
Contra alguém.
Então, contra alguém.
Contra
e
alguém.
A responsabilidade é de quem?
Não, tudo bem, pode ser alguém
um
criminoso ou alguém um inocente.
Sim, o iPhone pode matar tanto quanto uma arma. Quantos casos a gente não tem ver de bullying que as pessoas não suicidam?
Então quantos casos
outros? Já comentou que esse
meu a rede
acho
social.
Que
é,
então.
É o que eu estou dizendo, Zambuto.
É tudo.
É, que eu
é a mesma
ampliando.
Comparação do litigador do
Zambuto,
do Onix,
mas
né?
O que então, acontece é o seguinte.
É comparar.
Provavelmente aqui a gente tem um problema de pressuposto. O meu pressuposto, aquilo que eu defendo, é o liberalismo econômico. E você não defende o liberalismo econômico. Então, é assim, se o cara tem condição, ele compra. Se ele não tem condição, ele não compra. Seja arma, seja iPhone, seja carro, seja casa, ou seja lá o que for. Agora, dentro do liberalismo econômico, o que existe é a oportunidade para o sujeito que é pobre enriquecer. Como a gente tem inúmeros exemplos, né? Agora, o que se vê claramente aqui é que com este paquidérmico Estado, o povo não tem tido chance nenhuma.
E não terá nesse governo.
Com esta Constituição cidadã, isso é o maior engodo que existe no Brasil.
Não, não terá.
Garante os dinheiros, os direitos, mas não entrega nada.
É só programático.
É só você comparar. Né? Nós temos lá, a turma brinca aqui comigo, mas nós temos lá empreendimento nos Estados Unidos também. Então a gente emprega lá, temos vários funcionários lá. É só você comparar. O sujeito lá ganha e enfia no bolso. Aqui, o empresário paga e o sujeito enfia um pedaço no bolso. Pergunte para ele se ele prefere ficar com um pedaço que o Estado bota no bolso e quase não retorna nada para ele, ou se ele prefere colocar no bolso. Então, para os Estados Unidos, na fronteira, por quê? Trabalhista praticamente nenhum comparado com o Brasil, e todo mundo quer ir para lá. Qual é que é a lógica disso? A lógica é uma só, aquilo é melhor do que aqui. Então o Estado precisa diminuir, precisa ser forte, como o André falou, concordo perfeitamente com o que ele disse. Estado mais enxuto, mais firme. Né? E de maneira que, então, voltando ao ponto, eu acho que nós temos esse problema de pressuposto. Eu sempre vou defender uma linha liberal, uma linha em que o mercado se regule, em que o sujeito se esforce, em que ele busque desenvolver o seu próprio mérito para ter o benefício contrário. Ele que vai ganhar dinheiro.
Mas esse regulamento
e olha, mercado, eu tenho um amigo que aqui no Brasil, ele era um vendedor de panela faz 15 anos. E hoje ele é um cara rico. Não pode acontecer aqui no Brasil?
Acho que pode.
Mas se eu falar hoje, mas coitadinho do vendedor de panela de casa em casa que vai com aquela...
Mas nós mochilinha, não temos um etc. campo e tal,
todo mundo vai dizer que um cara desse não teria chance, não é verdade? No entanto, o cara foi lá, fez a faculdade com o dinheirinho da panela, se formou e conseguiu se enriquecer. Quer dizer, tem que trabalhar, meu Deus do céu. Não tem que ficar esperando o Estado dar nada para ninguém.
Não é isso. Só que eu digo assim, Leonel. Na perspectiva de que o governo vem trazendo para nós, não, esse liberalismo que você fala tem que ser liberalismo igualitário para todo mundo. Na perspectiva que ele fala de fazer uma outra reforma trabalhista, fazer essa reforma previdenciária nos moldes que ele quer, não vai ter divisão de renda. Vão tirar dos mais pobres e passar para os mais ricos de novo.
Eu concordo com você que não pode ser no Estado de Deus.
De novo.
Vamos mudar essa concepção socialista que nós temos no Brasil, da água para o vinho, e transformar no liberalismo.
Você acha que essa reforma previdenciária vai ajudar o segurado do INSS?
Não tenho dúvida de que a reforma previdenciária vai salvar o Brasil. Se não acontecer nada com a Previdência... Alguém tem que pagar a conta. Normalmente é o contribuinte.
Quem paga, mudou alguma coisa?
Quem paga a conta é do outro.
Piorou.
Ajudou.
Reforma
piorou.
Da Previdência.
É um outro assunto.
Reforma da Previdência para semana que vem, tá? Porque hoje Previdência não vai dar mais tempo.
Aliás, agradecer... você não falou hoje, né, Marília?
Não consegui, né? Eu estou ouvindo a discussão de vocês. E lendo os comentários aqui da Michelle, de todo mundo que está participando. A Michelle, um beijo para ela. A Michelle Zamboto. Todo mundo está participando, tem um monte de gente, tem mais de 260 comentários. Agradecer a participação de todos. Gente, eu respeito o posicionamento de todo mundo, de quem votou no Bolsonaro, de quem não votou, de quem é contra a arma, de quem é a favor das armas. Concordo que o Estado não faz o seu papel, não cumpre o seu papel, e que o Bolsonaro está cumprindo uma promessa de campanha. Ponto. Vai resolver o problema da segurança? Não vai.
Não.
Só que... quem quiser ter uma arma em casa, na sua chácara ou no seu comércio, está liberado. Pelo menos da posse. Porte é uma outra conversa que a gente vai falar lá com o Congresso Nacional.
Que depende de lei.
Que aí, dia 1º de fevereiro, começam os 513 novos deputados eleitos e reeleitos e 81 senadores eleitos e reeleitos. Aí é uma outra conversa. A semana que vem, reforma da Previdência, porque a gente sabe que o Paulo Guedes vai junto com o Jair Bolsonaro para Davos, levar já a reforma da Previdência para o Bolsonaro ler, entregar no final do mês, segundo as previsões do Paulo Guedes, para que no começo de fevereiro ele entregue para a Câmara começar a analisar, aí sim, a reforma da Previdência. Aí um outro assunto que a gente vai ter que tratar aqui na rádio. Bacana. Esse é um assunto que vai dar um pau, gente. Vocês não têm nem noção, vai ser pior que as armas. Porque quem vai pagar a conta?
Quem vai pagar? Somos nós.
Então,
né?
É exatamente isso. Quem é que vai pagar essa conta? A gente já sabe mais ou menos como é que vai ser isso, né? Um beijo para todo mundo que está participando com a gente, né? É, com certeza quem vai pagar a conta é o povo simples, é isso aí. É exatamente isso. É o que eu penso também, tá bom? Agradecer muito a participação de todo mundo pelo Facebook e pelo Instagram. Não dá para ler os comentários, que são muitos comentários, tá? Agradecer muito a participação e respeito todas as opiniões, viu, gente? Opiniões contra, a favor, pessoal criticando, pessoal elogiando, não tem problema. A gente está aqui para discutir. Na verdade, é um debate para isso, né? Porque toda unanimidade é burra. Então, sim, lógico, a gente está aqui para isso, com certeza. Tá bom? Obrigada, Leonel. Beijo, querido.
Obrigado, Marilei. Obrigado.
Tem mais babado a semana que vem.
Tem mais babado. A gente está aqui para discutir, mas no bom sentido, né?
Com certeza. E não, e falar cada um com a sua opinião. Não tem essa. Não tem ser certo ou errado em todos os sentidos. Não existe isso.
Diz o proverbista que na multidão dos conselhos reside a sabedoria, né? Então, os ouvintes aí ouvem sugestões e não conselhos, claro, né? Quem somos nós para dar conselho? Mas houve sugestões de todo lado aqui. Então vai lá, filtra, né? E escolhe aquilo que for bom, que puder edificar. Né? Obrigado, Marilei. Obrigado aos meus amigos aqui. Vamos tomar um café depois.
Vamos, né?
Vamos ver se a gente acalma o André, porque o André voltou pilhado.
Sou nervoso, cara.
Obrigada, Leonel.
Eu falo, eu tenho um vídeo outro dia que eu vi que você não sou nervoso, eu sou italiano.
Um beijo, André.
Um beijo para todos, obrigado. Prazer te conhecer.
Prazer é meu.
E fica tranquilo que eu sou assim. Mas não é.
Italiano também.
É, então vai dar tri, mas é bom. Eu,
muito bom.
Cara, eu...
Só não
eu
arma muito pra bom.
Não, a gente sempre...
Italiano fajuto, né?
Não.
Italiano corintiano, pô.
Ah, não.
Esse é italiano.
Lado bom, italiano é corintiano.
Ele deu uma escorregada, né? Mas não é. O que a gente tem sempre aqui na mesa é essas discussões mesmo. Acho que a diferença é que a gente... Cada um tem uma formação, né? E você teve uma formação, uma luta, uma história, eu tenho a minha, o Leonel tem a dele, a Marilei tem a dela. E acho que é importante a gente respeitar a opinião dos contraditórios,
com
né?
Certeza.
Eu sou muito impaciente para que as coisas aconteçam. Eu acho que a gente já perdeu grande parte do potencial que a gente tinha de crescimento, o Brasil perdeu o bonde da história, né? Ainda ficar fazendo comparação, nós somos melhores. Não somos melhores em nada. Tá? Em qualquer índice que você coloque o Brasil em comparação, ele é pior do que muitos países.
Nem no futebol somos
países.
Mais, né?
Faz tempo que já não é.
Somos melhores em clima, em relevo.
É, sabe? É, mas aí para com essa história. Né? A gente tem essa mania de querer ser... Então acho que a gente perdeu. E acho que nós temos pressa. O mundo está mais rápido hoje. Né? Então assim, até peço desculpas, mas eu acho que houve um tempo, houve uma coisa legal nos últimos 30 anos, mas que não deu certo em muitos aspectos. E que deu certo em tantos outros. Então, acho que cabe a gente também dar uma oportunidade para que novos ventos surjam, que novos pensamentos surjam. É um momento de inflexão, né, na curva, e acho que é isso que a gente está vivendo. E acho que só a gente, fato de a gente estar aqui na mesa discutindo esse tipo de coisa, é normal. Finalizando o desarmamento, aquilo que você falou e todo mundo falou, não vai resolver nada. Até porque o acesso à população na arma é quase nula, né? Mas é uma promessa de campanha e ele tem que também jogar para a torcida porque faz parte, viu, Zambu?
Faz parte,
a gente,
lógico,
como agente político hoje também, sim, percebe, por exemplo, uma pessoa como eu já falei isso para vocês várias vezes, não teria 100 votos. Sim. Eu falei, por isso que você não seria prefeito, talvez, nem eu. Né? Tem que ter também esse tipo de atividade. Mas, obrigado, parabéns a todos, desculpa alguma coisa, tamo junto. Tá bom?
Obrigada, doutor Marcelo Inocêncio. Um
Marilei,
beijo,
obrigado pelo
você.
Convite. Eu acho que é legal, né, essa discussão. São opiniões, cada um tem a sua. Mas eu acho que teve uma época, logo quando o Bolsonaro ganhou, eu estava na PUC conversando e tinha promotor, tinha juiz, tinha uma palestra. E aí a conversa era exatamente essa. O que vai acontecer? Porque o Bolsonaro sempre teve esse viés de armamento. E, independente da opinião ali, todo mundo tinha era unânime. Vai mudar. E vai mudar bastante. Goste ou não, queira ou não queira, nós vamos ter que conviver, sobreviver e acostumar com essa mudança. Então, você já viu com o César Batista, a forma de fazer política externa, e vai mudar. Nós vamos viver isso, vamos discutir muito aqui, viu? Se o Zambu tiver mais vezes aqui, nós vamos discutir muito, porque a mudança vai ser radical. Daqui 4 anos, nós vamos olhar para trás e ver como foi, né? Como é que
um dia
se deu certo, se não deu.
Do da mudança desta postura mas em relação às relações exteriores. Né?
Mas é, tudo aí é uma coisa vai mudar muito. E era um conceito mudou. Lá, é um conceito aqui na rádio, é um conceito dentro de casa. Eu tenho certeza que o Zamboto, na casa dele, conversa ali na intimidade e fala realmente é diferente, vai ser diferente em alguns pontos e vamos ver. Tomara que dê certo, né? A gente tem que torcer sempre e acreditar. Não pode ser uma... Semana passada eu estava com uma pessoa, ela falou assim, ela estava passando o jornal lá da Globo, ele falou assim, nossa, que absurdo, que vergonha esse governo, tudo errado, batendo cabeça. Eu olhei e falei, pô, calma, faz 3, 4 dias que o cara está lá no poder, vamos dar um tempinho a mais, não é que está tudo errado. Nem
de
começou,
pessoas com pouca experiência
nem
política.
Nem começou, né? Os caras não estão se conhecendo, estão tomando pé de um país enorme desse. Vamos aguardar um pouquinho, vamos ver como vai ficar. É, vamos acreditar, pelo menos.
Né? Temos muito ainda para discutir.
Muito, vai ter muita discussão.
Muito. Obrigada, viu, doutor?
Obrigado a você.
Caio Vano.
Eu que agradeço, Marilê, o convite. Beijo, um beijo grande aos amigos da mesa. Um beijo à minha esposa, Gisele. Um beijo a toda a minha família. Feliz 2019 para todos os ouvintes. Muita fé esse ano. Pouco de dinheiro no bolso que não faz mal para ninguém. E assim, Marilei, a discussão é super válida, igual nas eleições. O que a gente não pode levar é eternamente o clima de fla-flu, né? O governo precisa governar, o país precisa andar, todo mundo clama, né? Vivemos a maior crise econômica da história do país. E a população clama por um momento econômico melhor. E se melhorar o momento econômico, se melhorar a vida econômica das pessoas, muda muito. Muda humor, muda ânimo, muda a vontade de se investir. O país vai para frente. Estamos começando há uma ruptura, né, de governos. Né? Tinha um de esquerda, agora assumiu um de direita. Vamos ver se, como o doutor Marcelo falou, daqui a quatro, daqui um ano de governo, a gente pode pensar e começar a fazer, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, e vamos ver para o Brasil. Todo mundo aqui torce, independente em quem votou, em quem não votou, torce para um país melhor para os brasileiros. Né? Não nada mais que isso daí, para a população ficar contente com tudo. Aí. Obrigado, até mais aos ouvintes aí.
Obrigada, doutor Zamboto. Um beijo grande para você. Obrigada pela sua participação especial, viu?
Agradeço o Leonel, o André, o doutor Marcelo, o doutor Caio. Podem ter certeza que eu, nessas duas semanas que eu estive aqui, estou aqui nesse momento, aprendo muito com vocês. Eu gosto muito da minha vida, eu aprendi que não existe uma única razão.
Isso.
Né? Existem várias razões. E a gente vai aprendendo, vai se moldando com o tempo, né, Marcelo? Eu, como vocês, nós temos uma opinião. Essa opinião, ela não é absoluta, ela pode ser mudada com o tempo, é óbvio. O que eu expresso hoje aqui, pode ser que daqui a um ano eu diga, eu estava errado lá atrás. Mas toda opinião é uma coisa de momento. É de momento. Neste momento, eu expressei o meu sentimento em relação a esse decreto que regulamenta o desarmamento. Uhum. Na semana passada eu disse que, muito embora eu tenha um pensamento, um conceito de esquerda, mas eu não torço para que dê errado. Muito pelo contrário, nós temos que parar com essa questão dessa polarização, de que eu sou isso, você é aquilo. Nós somos brasileiros, nós temos um país para cuidar, né, Marcelo? E nós temos que fazer as coisas dar certo. Nós precisamos de uma oposição, nós temos que ter sempre oposição. Quando nós éramos governo, nós tínhamos oposição. Hoje nós estamos na oposição. Essa oposição tem que ser uma oposição inteligente, proativa, uma oposição que traga elementos que possa mostrar você está errado, vamos tentar mudar, ou que concorde quando seja bom. Eu acho isso é importante. Então, doutor André Loduca, não precisa jamais pedir desculpa, isso aqui é muito, essa discussão é muito importante.
Não, que às vezes eu tenho um jeito de falar que é... Não, eu não tenho essa sabedoria. Assim,
eu gosto muito disso.
O traquejo que vocês têm.
Não, nossa, você é demais. Gosto muito disso.
Magoou, mas tá bom, né?
Magoou
pra caramba, mas tá bom.
Marilê, queria mandar um beijo pra minha esposa aqui. Hoje é dia 17, Michelle, hoje é dia 17, viu?
Por quê?
Hoje é Não, todo dia 17 nossas vidas, ela ganha flores.
Ah, é?
Nossa, Michelle.
Não vai me estragar agora.
Nossa.
E, ó,
tá vendo?
No, ó, estragou.
Isso é ferro a voz.
Eu dei o troco em todo mundo agora.
Atrás desse coração de pedra tem um homem romântico. Tem homem romântico.
Mas é todo mês ou todo ano?
Todo mês.
Todo dia 17 de todos os meses, nossas vidas.
Ferrou a gente. A Sofia tá aqui também.
A Sofia tá aí. Oi, Sossô. Nossa
senhora.
Ela falou pra mim assim, você não falou de mim, né, pai? Falou da Vitória, minha filha.
É a dela? A dele?
Não, Sofia tem 11 anos, ele não é louco.
Ah, não, que é outra, como é que chama?
A Vitória.
É que é outro filho, né? Você tem duas, quantos?
Eu tenho dois filhos do primeiro casamento.
Ah,
então. O Caian, o Yuri, a Vitória e a Sofia.
Nossa, só quatro.
Nossa.
Essa parte. Ai, meu Jesus. É muito
pessoal de esquerda
decorar.
É complicado.
Não, não.
Socializar
demais.
Eu não vou nem comentar. É muito filho pra decorar.
Entre um bate-papo e outro, né? Surge um grande filhinho.
Por aí. Beijo,
entre uma proposta de esquerda e outra, né?
Proposta de esquerda e outra. Vamos fazer um filhinho, né?
Eu acho que o único que só tem um filho é o Afonso Pola.
Só tem um.
Só tem um.
É um esquerdo, né? Esquerda de Araque. Esse
é,
aí.
Esse
aí
não
tem mais.
Tá de mal. Tá de mal.
Fez falta aqui, professor.
É, pra poder defender ele.
É, fiquei isolado. Sentindo o que você falou semana passada. Você
veio com o Afonso só.
Companheiro Afonso, pô.
Companheiro Afonso é ótimo, adoro. Um beijo, viu, meu querido? Um beijo grande pra você, doutor Zamboto. Obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço.
Doutor Caio, doutor Marcelo.
Obrigado.
André Manuque, Leonel Zé. Um beijo para todo mundo que participou junto com a gente, tá? Olha, ele tá aqui. Um abraço a todos. O Afonso Pola.
Ah, ele tá aí.
Tá falando mal de você, professor. Professor, querido, deixa eu já falar Afonso. Mal dele pessoalmente. Professor, a gente tá falando mal de você. Que você é o único homem de esquerda que só tem um filho. Que o doutor Zabot tem quatro. Você tá na roça. Você já tá perdendo, tá bom? Um beijo grande, viu? E você hoje não veio ajudar o doutor Zamboto aqui.
Não foi fácil, não.
Não foi fácil, ele tá numa luta aqui.
Não veio equilibrar. Bandeira ali na mão, lutou.
Beijo grande, tá bom? Um beijo. A Michelle falou que nós, à esquerda, adoramos ter filhos.
Fazer filhos. Opa! Esse é um convite?
Tô convidando você, ó. Um beijo, viu, gente? O pessoal do sindicato também está conversando aqui com a gente, né? O Serginho da Júlia, da Júlio, Júlio Simões, né?
Um abraço, Sérgio.
Trabalhou lá, né?
Isso.
Um beijo pro Serginho e pra toda a equipe lá do pessoal, tá bom?